Vai ter que trampar. Vai de zero, cara. Vai de zero.
Será, mano?
But Zero. Qualquer dia é dia.
Bom dia, boa tarde e obrigado por aguardar. Gostaria de dar as boas-vindas a todos para a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2023 da Ambev. Hoje conosco temos o Sr. Jean Gerençati, CEO da companhia, e o Sr. Lucas Lira, CFO e diretor de relações com investidores da Ambev. Como lembrete, os slides relativos a esta apresentação estão disponíveis para download em nosso site ri.ambev.com.br, bem como através do link de webcast desta chamada. Gostaríamos de informar também que este evento está sendo gravado e que todos os participantes poderão apenas ouvir durante a apresentação da companhia. Após o término dos comentários da Ambev, haverá uma sessão de perguntas e respostas. E pedimos, por favor, que cada analista participante faça apenas uma pergunta. Nesse momento, serão dadas mais informações e instruções. Se algum participante precisar de ajuda durante o call, por favor, digite *0 para falar com o operador. Antes de prosseguir, gostaria de lembrar que as declarações respectivas feitas aqui serão feitas de acordo com as medidas protetivas da Lei de Reforma de Litígios de 1996. Declarações prospectivas se baseiam em crenças e premissas da administração da Ambev e também em informações atualmente disponíveis para a empresa. Envolvem riscos, incertezas e premissas, porque se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer adiante. Os investidores devem entender que as condições econômicas gerais, condições do próprio setor e outros fatores operacionais também podem afetar os resultados futuros da empresa e, assim, fazer com que os resultados sejam muito diferentes daqueles expressos nessas relações prospectivas. Também gostaria de lembrar a todos que, como de costume, as alterações percentuais discutidas durante a teleconferência são de natureza orgânica e normalizada e, salvo indicado em contrário, alterações percentuais referem-se a comparações com resultados do segundo do TRI de 2022. Os números normalizados referem-se a medidas de desempenho antes de itens excepcionais, que são ou receitas ou despesas que não ocorrem regularmente como parte das atividades normais da Ambev. Como os resultados normalizados são medidas não GAAP, a companhia divulga o lucro consolidado, bem como o EPS, lucro operacional e EBITDA, em uma base totalmente relatada na divulgação de resultados no release. Agora, passarei a palavra para o Sr. Jean Gerençati. Pode prosseguir.
Olá a todos e todas. Obrigado por participarem do nosso call de resultados do segundo trimestre. O segundo trimestre foi sobre consistência. O momento da receita líquida continuou, subindo 20%. O EBITDA cresceu 34% no consolidado, 20% no ex-Argentina, com o Brasil crescendo 29%. As operações internacionais continuaram a se recuperar, com CAC e Canadá entregando crescimento de EBITDA e LAS com uma performance estável. A alavancagem operacional continuou a voltar, com a margem bruta se expandindo 170 pontos base e a margem EBITDA expandindo 300 pontos base. E embora o lucro líquido tenha caído em razão dos créditos fiscais extraordinários reconhecidos no ano passado, o fluxo de caixa das atividades operacionais aumentou em 1,2 bilhão. Assim, terminamos o H1 tendo entregado mais de 23% de crescimento de receita líquida e 37% de crescimento do EBITDA, com 310 pontos base de expansão da margem EBITDA e bem posicionados para o H2. Vamos ver em mais detalhes o desempenho por geografia, começando pelo Brasil, que continua a liderar o caminho. No Brasil, o momentum comercial em cerveja permaneceu resiliente. A receita líquida cresceu 10%, com os volumes caindo 2,5%, devido principalmente a uma indústria mais fraca. No entanto, apesar do declínio da indústria, as tendências de premiumização continuaram. Nossas marcas premium cresceram por volta de 35% em volume e ganhamos participação de mercado no segmento, de acordo com as nossas estimativas. E só para colocar as coisas em perspectiva, o volume acumulado do ano das nossas marcas premium cresceu 180% em relação ao mesmo período de 2019. Além disso, a execução disciplinada de nossas iniciativas de gestão de receita, combinada com um mix de marca positivo, levou a uma receita por hectolitro de quase 13%. Nossos esforços de construção de marca continuaram a valer a pena. Os indicadores de saúde de marcas Foco melhoraram mais uma vez, tanto sequencialmente quanto em relação ao ano passado. Nossas marcas adicionaram mais de 4 milhões de fãs desde o período pré-pandemia, de acordo com as nossas estimativas. E fomos premiados com 13 leões no Festival de Cannes deste ano. Brahma levou para casa 5 prêmios, Budweiser 4 e o Zé Delivery também foi reconhecido pela primeira vez no evento com um prêmio. E finalmente, o crescimento de EBITDA acelerou para quase 30% nesse trimestre. Além da manutenção do momentum comercial, o desempenho do EBITDA foi positivamente impactado por dois fatores. Primeiro, o menor crescimento em termos de custos. O CPV, excluindo depreciação e amortização por hectolitro, também excluindo produtos do marketplace não Ambev, cresceu apenas 4,6%, graças a uma combinação dos nossos hedges cambial e de commodities favoráveis. Inflação abaixo do esperado e preços de commodities sem hedge, bem como uma cadeia de suprimentos mais eficiente, dadas nossas iniciativas de melhorar nosso footprint de produção e de distribuição. E segundo, menores despesas de distribuição e administrativas. No segundo trimestre, começamos a fechar o ciclo do aumento do diesel no ano passado e os nossos esforços para otimizar nosso negócio, simplificando e integrando o nosso B2B, DTC e Fintech com o resto da organização, continuaram a progredir. Durante 2022, desenvolvemos um plano abrangente para estabelecer um novo modelo operacional mais adequado para a Ambev funcionar como uma plataforma e os resultados começam a aparecer cada vez mais, não apenas em termos de mais colaboração em toda a empresa, mas também em termos de uma organização mais simples e ágil. Em NAB Brasil, destaco três pontos. Primeiro, a receita líquida cresceu 7,5% graças ao crescimento da receita por hectolitro de 10%, dadas as nossas iniciativas de gestão de receita e uma contribuição positiva do mix de marcas. Isso compensou a queda de 2,2% nos volumes que sofreram principalmente com uma indústria mais fraca. Segundo, nossas marcas continuaram a ter um bom desempenho no setor premium, Health and Wellness e dos energéticos também, com a Pepsi Black superando mais uma vez, crescendo cerca de 170% e agora já representando cerca de 19% dos volumes de Pepsi Cola. E o Guaraná Antártica também foi reconhecido em Cannes por sua campanha na Copa do Mundo feminina. Em terceiro lugar, o EBITDA cresceu quase 25%, com a margem bruta expandindo 490 pontos base e a margem EBITDA expandindo 310 pontos base. Passemos agora às nossas operações internacionais, que, como disse anteriormente, continuam a se recuperar. Começando pela CAC. Apesar da contração de volume de 2,8%, a receita líquida cresceu quase 5%, impulsionada pela República Dominicana, que é o país mais importante da região, representando historicamente, em média, cerca de 80% do nosso EBITDA. Não somente as condições macro melhoraram sequencialmente, mas também continuamos a colocar nossas operações de volta nos trilhos. Por exemplo, os volumes da família Presidente subiram 3% nesse trimestre, enquanto os estoques no varejo se normalizaram e a execução dos preços permaneceu consistente. E após 4 trimestres consecutivos de queda, o EBITDA cresceu quase 8% ano contra ano e as margens bruta e EBITDA expandiram 100 pontos base. Além disso, o crescimento orgânico do EBITDA no primeiro semestre está acima do nível de 2021, que foi o nosso melhor desempenho na CAC. Ainda temos trabalho a fazer aqui, mas felizes em ver a CAC se recuperando e de forma sustentável. Na LAS, a receita cresceu cerca de 82%. Os volumes foram ligeiramente positivos, crescendo 0,6%, liderados por Chile e Paraguai, Valendo a pena destacar também que nossos volumes de cerveja na Argentina cresceram um dígito baixo, apesar da volatilidade e dos desafios de curto prazo no país. Falando de Argentina, a categoria de cerveja ganhou share of throat. Nossas marcas, acima do core, continuaram ganhando peso em nossos volumes. Nós também fomos premiados com 8 leões no Festival de Cannes, deste ano com as campanhas de Quilmes e de Stella Artois. Mas a LAS não é só sobre a Argentina. O restante da região apresentou um trimestre muito sólido, com crescimento de receita líquida e EBITDA de 2 dígitos e expansão de margem bruta e de margem EBITDA. Paraguai e Chile foram os destaques, com ótimo desempenho em todos os quesitos. Ao todo, o EBITDA da LAS cresceu 110%, com a margem bruta expandindo 160 pontos base e a margem EBITDA expandindo 380 pontos base. E, finalmente, vamos falar do Canadá. O desempenho da receita foi estável, com 6,6% de crescimento de receita líquida por hectolitro e uma queda de volume de 6,2% na medida em que tivemos um desempenho inferior a uma indústria que já foi fraca e que enfrentamos uma base de comparação difícil em Quebec. Dito isso, nossos indicadores de saúde de marca continuaram a melhorar no país, especialmente com relação às nossas marcas premium. Corona e Michelob Ultra continuam a crescer em volume, suportando ganhos de participação de mercado no Premium e no Core Plus, respectivamente, de acordo com as nossas estimativas, e o EBITDA cresceu pouco mais de 4%, com a margem bruta contraindo 70 pontos base, mas a margem EBITDA expandindo 120 pontos base. Com o H1 atrás de nós, algumas palavras sobre o H2. Começando pelo que é mais claro para nós. No Brasil, nossa estratégia comercial está em ótima forma, dada a saúde das nossas marcas, a um melhor mix, a execução do BIS, tanto da NPS com os clientes como quanto da expansão do Marketplace e o Zé Delivery. Nossa perspectiva de custos para o ano melhorou. Estamos atualizando nossa projeção e atualmente esperamos que o CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização de Cerveja Brasil, né, que também exclui produtos do Marketplace não Ambev, cresça entre 2,5% e 5,5% no ano. E devemos continuar a nos beneficiar de uma menor pressão em despesas de distribuição e administrativas durante o segundo semestre do ano, pelas razões a qual já falei anteriormente. E fora do Brasil, eu destacaria a CAC, onde o desempenho ano contra ano deve continuar melhorando, dada a nossa recuperação sequencial e à medida que passamos pela base de comparação do segundo semestre do ano passado, que foi mais fraca. E em termos de onde temos menos visibilidade, eu diria que 2 são os pontos principais. O volume da indústria no Brasil, onde continuaremos a monitorar de perto os drivers de renda disponível, e o ambiente operacional geral na Argentina, que tem sido e continuará sendo um ponto de atenção. Em resumo, embora ainda possamos enfrentar algum grau de volatilidade e desafios de curto prazo, a depender de cada mercado, acredito que é justo falar que nossa estratégia vem funcionando há algum tempo já. E eu estou confiante na capacidade do nosso time de continuar executando a nossa estratégia daqui para frente. E, finalmente, continuaremos a trabalhar para entregar crescimento e rentabilidade no segundo semestre, bem como entregar um melhor crescimento orgânico de EBITDA em 2023 do que os 17,1% que entregamos em 2022. Fechamos o H1 com mais de 37% de crescimento de EBITDA, então estamos no caminho certo para entregar mais um ano de melhoria contínua e consistente. Bom, com isso, obrigado a todos que participaram do nosso call e deixo a palavra com o Lucas.
Obrigado, Jean. Bom dia, boa tarde. Como o Jean já cobriu os principais indicadores do nosso desempenho, e considerando que o desempenho do segundo trimestre foi consistente em termos do que não deveria mudar, e do que deveria ser diferente neste ano em comparação a 2022, vou focar no lucro líquido, na geração de caixa e em tributos. Começando com tributos, duas atualizações relevantes aqui. Primeiro, no início de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária referente a tributos indiretos, que visa simplificar os diferentes tributos federais, estaduais e municipais que incidem atualmente sobre o consumo, sem aumentar a carga tributária geral, criando condições para que o Brasil tenha um melhor crescimento econômico. O debate legislativo segue agora para o Senado, que analisará as mudanças propostas durante o curso do segundo semestre. Como o processo legislativo está em andamento e o projeto de lei aprovado na Câmara ainda está sujeito a alterações, é cedo comentar em maiores detalhes sobre o que esperar daqui para frente e possíveis impactos na indústria ou em nosso negócio. Dito isso, apoiamos qualquer reforma tributária que reduza a complexidade do sistema tributário brasileiro e que não aumente a carga tributária total, que já está entre as mais altas do mundo. Quanto aos tributos diretos, incluindo possíveis mudanças na dedutibilidade do JCP, apesar das especulações contínuas, não houve nenhuma evolução relevante concreta na frente legislativa. Manteremos o mercado devidamente informado. Segundo, em termos do contencioso tributário no Brasil, em 30 de junho de 2023, o valor dos nossos litígios tributários, classificados como chance de perda possível, mas não provável, reduziu quase R$5 bilhões em comparação a 31 de dezembro de 2022, como resultado de decisões favoráveis obtidas pela companhia em diversos processos. Esperamos que os tribunais administrativo e judicial julguem alguns de nossos temas fiscais no segundo semestre, como as autuações recebidas em relação à dedutibilidade do JCP, dedutibilidade da despesa de amortização de ágio, bem como o caso relativo à substituição tributária do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Para maiores informações, consulte o item 26 das notas explicativas do nosso ITR. Manteremos o mercado atualizado caso haja algum desenvolvimento material e, como mencionado anteriormente, acreditamos que o nosso direito é bom em cada um desses temas e que teremos êxito. Vamos agora ao nosso desempenho financeiro, começando pelo lucro líquido. O lucro ajustado totalizou quase R$2,7 bilhões no segundo trimestre, o que representa uma queda de 13% em relação ao ano passado. Dois pontos que valem a pena destacar aqui. Primeiro, o valor do ano passado foi impactado positivamente por cerca de R$1,2 bilhão em créditos tributários extraordinários reconhecidos no Brasil. Se desconsiderarmos esse one-off e efeitos relacionados, nosso lucro líquido teria crescido 18% ano contra ano. E segundo, embora o resultado financeiro líquido tenha totalizado uma despesa de aproximadamente R$1 bilhão, cerca de R$500 milhões pior do que no ano passado, as perdas com instrumentos derivativos utilizados em nossa política de hedge, que tem sido um ponto de dor historicamente, caíram aproximadamente R$400 milhões. Essa redução é resultado da menor exposição ao dólar e menores custos de carrego no Brasil e na Argentina. Como vocês devem se lembrar, desde o terceiro tri de 2022, temos reduzido os hedges financeiros na Argentina e os nossos resultados financeiros líquidos têm sido positivamente impactados desde então. Isso deve continuar a acontecer no terceiro trimestre e, em menor grau, no quarto trimestre, na medida em que completamos 12 meses de redução da exposição e do hedge. Quanto ao fluxo de caixa, boas notícias aqui. O fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou aproximadamente R$3,4 bilhões no trimestre, o que é R$1,2 bilhão acima do ano passado. Vale lembrar que nosso fluxo de caixa das atividades operacionais é altamente impactado pela sazonalidade do nosso negócio, com uma forte inclinação para o segundo semestre. Por exemplo, nos últimos 7 anos, mais de 80% do nosso fluxo de caixa das atividades operacionais foi gerado no segundo semestre. Da mesma forma, o capital de giro tende a ser mais forte no segundo semestre. No entanto, devido à sua natureza, pode ser mais volátil sob uma ótica trimestral. O primeiro trimestre é tipicamente o desempenho mais fraco do ano e o capital de giro melhora sequencialmente ao longo do ano. Então vamos detalhar o segundo trimestre? Se olharmos do ponto de vista geográfico, a maior melhora ano contra ano veio do Brasil, seguido por LAS, Argentina e Chile, e CAC. Em termos de capital de giro, os recebíveis melhoraram cerca de R$ 900 milhões em relação ao ano passado, impulsionados por um menor reconhecimento de créditos tributários no Brasil em comparação com o segundo trimestre de 2022, além do desempenho de volume de CAC, Argentina e Canadá. Os estoques melhoraram R$ 1,3 bilhão em relação ao ano passado, impulsionados principalmente pela redução de dias de estoque ano contra ano, não apenas em termos de produtos acabados, mas também em termos de embalagens e matérias-primas no Brasil, na Argentina e no Canadá. E quanto ao contas a pagar, os resultados ficaram praticamente estáveis quando comparados ao ano passado, principalmente em função de Brasil e Canadá. No Brasil, tributos indiretos a pagar, que tiveram um impacto negativo ano contra ano no primeiro tri, tiveram um efeito positivo no segundo tri, dado o nosso desempenho de vendas no final do trimestre. E essa melhora foi compensada por contas a pagar menores no Brasil, principalmente em razão da redução de estoques e de menores gastos com capex. E no Canadá, tivemos uma base de comparação difícil relacionada a tributos indiretos, na medida em que tributos do primeiro semestre de 2022 foram diferidos para o segundo semestre de 2022 em razão da Covid-19. No entanto, esse impacto negativo deve diminuir até o final do ano. Além disso, olhando todo, após as melhorias no segundo trimestre, o fluxo de caixa das atividades operacionais no primeiro semestre do ano terminou à frente do primeiro semestre de 2022. E se dermos um passo para trás e olharmos as tendências de longo prazo, vale destacar três pontos. Primeiro, nossos recebíveis como dias de vendas vêm caindo ao longo do tempo, especialmente no Brasil, principalmente em razão do mix de canais. Segundo, nossos estoques como dias de CPV têm aumentado, em razão de uma combinação de maior nível de estoque de segurança para navegar pelas interrupções de cadeia de suprimentos causadas pelo Covid-19 e assim manter o nível de serviço, mais operações verticalizadas e uma maior variedade de SKUs. E terceiro, quando olhamos para os nossos pagamentos como dias de CPV, CAPEX e SG&A, embora o número atual esteja abaixo do pico de 2020, ele está acima de 130 dias em média. Grandes fornecedores têm prazos de pagamento superiores a 90 dias e representam mais de 55% dos nossos gastos, enquanto pequenos fornecedores representam cerca de 30% dos gastos e têm prazos de pagamento em torno de 30 dias. Antes de seguir para o Q&A, gostaria de convidar todas e todos a participar do nosso ESG Update, que planejamos realizar virtualmente em novembro. Fiquem ligados para maiores detalhes. Com isso, passo de volta à operadora.
Muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos agora começar a sessão de perguntas e respostas. Se tiver uma pergunta, por favor, digite asterisco 1 no seu telefone. Se em algum momento você preferir retirar a pergunta da fila, é só digitar asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Lucas Ferreira, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir, senhor. Olá, obrigado por responder a minha pergunta. A minha pergunta, eu só queria entender um pouquinho melhor o que impulsionou a redução no guidance de COGS. Se foi uma questão de mix ou se vocês foram muito conservadores antes, só para entender um pouquinho melhor se há alguma outra interpretação que está me escapando para o ano que vem, a empresa está ficando um pouco mais enxuta, mais eficiente, ou se é o mix que está melhorando, e daí está saindo alguma vantagem de custo. Muito obrigado. Ok, Lucas, obrigado pela sua pergunta. Sim, o Brasil Beer, o Cash Cogs, fora do Marketplace, cresceu 5,1% comparado ao ano passado, né, no segundo tri agora, foi melhor do que a gente tinha previsto, realmente, e foi impulsionado principalmente pela inflação no desempenho da cerveja, compensado pelo preço das commodities, né? No primeiro semestre, estamos a um número maior do que o ano passado, né? E aí, a previsão para frente, para o restante do ano, reduzir o guidance em 2,5, né? para ter o ano inteiro entre 0,5 e 5,5 no ano inteiro, né? Além disso, também teve a questão do mix, como você mencionou, que foi melhor do que esperado também, ou parte disso, né? Outra parte foram commodities não regiadas, malte, cevada, energia, de modo geral, estão numa posição melhor do que a gente esperava. Mas estamos enxergando, de verdade, que estamos sendo mais eficientes no, na nossa pegada, nosso footprint, mais rapidamente do que esperávamos. Havia projetos já em andamento e que estão destravando inovação, capacidades nos nossos fornecedores também, para produzir localmente itens que anteriormente nós importávamos, como garrafas, por exemplo. As nossas cervejarias são agora maiores, estão mais bem preparadas para lançar as inovações que nós fizemos nos anos anteriores. Ou seja, uma porção desse efeito tem a ver com eficiência na distribuição, no fornecimento, e isso vai se manter. Oi, Lucas, aqui é o Lucas também, só para acrescentar ao que o Jean falou, desde que você falou de implicações para 2024, potenciais, há dois pontos que vale a pena mencionar. Número um, como você sabe, a inflação tem caído em vários mercados, a ponto de que isso deve dar sustentação ao cenário atual. E quando você pensa da nossa política de redeamento, claro, há muito redeamento para ser feito ainda este ano, até o final do ano, mas se você analisar a imagem hoje, o cenário hoje, o que a gente vê é a equação de efeitos do real. Tem aí um vento a favor, o alumínio também está aí recebendo um vento a favor, e também vale para a cevada, o que não aconteceu em 2022. Ou seja, isso é diferente, é uma diferença que está melhorando a situação à medida que a gente se aproxima de 24. O que ainda está havendo contra é a desvalorização do peso argentino, como nós já anunciamos, é um ponto de atenção. Mas líquido por líquido tem menos pressão de custo à medida que a gente aproxima do ano que vem. Até aqui, né? Quando comparado no mesmo momento em que estávamos no ano passado. Muito bom, obrigado. A próxima pergunta vem de Rob Arnstein, da Evercore. Pode prosseguir. A próxima pergunta vem de Thiago Duarte, do BTG Pactual. Pode prosseguir. Olá, Lucas, Jean. Obrigado por pegar minhas perguntas. A primeira tem a ver com o setor no Brasil, Brasil Beer. Vocês mencionaram no release, o Jean também falou, fez um comentário sobre isso na apresentação dele, sendo um dos pontos a serem observados à medida que a gente entra no segundo semestre do ano. Se vocês puderem, por favor, falar um pouquinho do que vocês enxergam em termos de margens, especialmente com relação a dois pontos. Número um, como é que vocês esperam que isso afete a sazonalidade dos volumes ao longo do ano, desde que a pandemia começou em julho, vimos aí volumes do terceiro tri se fortalecendo para vocês, de modo geral, mas para a indústria também, né? Se vocês puderem, talvez, discutir um pouquinho com relação a essas tendências, esse movimento e como é que isso afeta volumes no segundo semestre do ano. E, número dois, como é que isso aí afeta as decisões de precificação da empresa? Quando você assumiu aí o cargo de CEO, uma das coisas que você comentou e já disse há alguns anos é como vocês estavam prestando muita atenção na questão do preço. E como é que o preço não deve afetar as categorias, os volumes da indústria de modo geral. E agora, que a indústria parece um pouco mais fraca, como é que isso afeta esse comportamento, tá, do ponto de vista de vocês? Né? Seria uma discussão importante para ter aqui também. E, por fim, com relação ao comentário que o Jean fez sobre mix e como é que o mix afeta o guidance de custo para o ano. Como é que isso mudou em relação ao mix? A impressão que a gente tem é de que vocês tinham um impacto muito maior no RGB no trimestre, pode ter sido motivo pelos custos mais baixos. Eu só queria confirmar se eu estou entendendo corretamente, se a minha leitura está correta. Foi, de fato, um aumento na penetração de RGB ou se foi algum outro ponto, por favor. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Duarte, pelas perguntas. Eu vou tentar falar sobre o setor, sobre a indústria Brasil Beer, e depois a gente fala sobre mix e as outras questões que você levantou aí. Falar sobre custo também e preços de modo geral. Bom, Duarte, é o seguinte, de modo geral, esse ano tem sido um ano mais estável, se você analisar de maneira tirando a sazonalidade da adequação por causa da pandemia anteriormente. Né? A sazonalidade tem uma distorção aí. Então, no longo prazo, a gente está muito confiante no setor do Brasil, a indústria está mais bem estruturada, está tradando para cima, os consumidores estão avançando na direção que a gente quer, a categoria tem sido relevante também para a geração mais jovem, ou seja, temos muita confiança no longo prazo na indústria. Mas quando a gente olha para trás, o que aconteceu durante a pandemia e agora que a gente está saindo dela, o que a gente avalia é que durante a pandemia a frequência aumentou. Ou seja, consumidores, de fato, buscando, querendo ter o bebê cerveja terça, quarta, quinta em casa para relaxar, a frequência, resumindo, aumentou. E era um padrão absolutamente normal, esperado, naquele momento, nível de maturidade, que passou de 2 para 3 a maturidade, quando isso acontece, a frequência aumenta e a pandemia acelerou esse processo. Né? E estamos vendo agora um efeito residual de frequência que permanece, que se estende hoje. Quando a gente olha para a indústria um pouquinho mais desacelerada, tem a ver com intensidade. Tem menos a ver com renda disponível e mais a ver com o momento de euforia, né? Segundo a nossa avaliação, que nós vimos lá nos anos anteriores. Então, a intensidade estava maior. Pessoas saindo de novo para as ruas, uma vez ou outra, e de maneira muito eufórica, entusiasmada, retornando às ruas. Então, esse componente que a gente considera aí mais interessante, né? Que está relacionado a esse entusiasmo, essa euforia das pessoas, tirando as máscaras. E isso é algo que a gente precisa levar em conta. Então, com isso, o resíduo de frequência parece ser bom, a cerveja, na penetração da ciência do consumo, também está em boa posição. Ou seja, estamos confiantes, sim, com essas alavancas estruturais, e a gente sabe que isso também tem a ver com esse efeito da euforia após a reabertura, pós-pandemia. Bom, com relação à indústria, ainda vamos ver um pouquinho desse componente aí de que eu chamo de intensidade, né? E é por isso que estamos atuando com certa cautela à medida que a gente avança. Mas é cauteloso mais por conta desse efeito, mas muito otimistas com relação a realidade estrutural do mercado e das mudanças pelas quais o mercado está passando. Okay? Isso é uma coisa. Com relação ao preço, que você também citou, de modo geral, você sabe que a gente já, inclusive, comentou que temos sido muito ágeis, muito rápidos, eficientes em termos de tomar decisões com relação a preços, de maneira muito mais granular do que fazíamos anteriormente. De fato, buscando equacionar, de um lado, ter um equilíbrio sustentável entre uma indústria que pode crescer, uma categoria que pode ser inclusiva, e também a receita líquida por hectolitro crescendo também. Equacionar tudo isso considerando que a inflação está onde está. Vamos continuar monitorando a indústria, o macro ambiente em 2023, vamos permanecer flexíveis, observando a receita disponível, a elasticidade, para poder tomar as decisões corretas sobre preço daqui para frente. Todas as decisões que a gente toma têm como objetivo maximizar essa equação, volume, preço e, ao mesmo tempo, gerar um melhor bottom line. Com relação ao mix, o RGP está sólido, indo bem, a penetração também está aumentando, o Zé Delivery está ajudando muito. Acabamos de lançar uma grande campanha com o RGB pelo Brasil todo, com relação à sustentabilidade, à acessibilidade desse tipo de oferta. Estamos muito satisfeitos com essa estratégia. Então, uma parte disso tem a ver com o mix, mas uma porção disso que a gente não fala muito é de que a minha pegada de fornecedor, de fornecimento, se tornou mais eficiente também, né? Durante a pandemia, volume subindo, restrições na importação de supply chain, quando as coisas se estabilizaram, a gente consegue ter melhor planejamento, melhor negociação, e também focar em iniciativas de longo prazo com os nossos fornecedores, com inovação, mais eficiência, ou seja, tem um componente aí dessa equação que está se tornando mais relevante agora, né? Ou seja, um supply chain mais eficiente do que anteriormente. Muito obrigado, Jean, pelas respostas. A próxima pergunta vem de Carlos Lavoy, do HSBC, o senhor pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos, boa tarde. Com todo esse crescimento que vocês tiveram, com a ênfase no garrafas reutilizáveis, como é que isso pode afetar o seu mix de canal, de canais? Como é que esses outros canais estão crescendo com relação a outras tendências? Além disso, algum outro insight que vocês poderiam contar ou compartilhar com a gente em termos de volume compartilhado comparado ao valor compartilhado, como é que isso vai se comportar? Muito obrigado. Olá, boy, obrigado pela pergunta. Ou pergunta, sim. Você sabe que a gente tem essa estratégia de que o BIS é realmente um componente importante da nossa estratégia, e o BIS tem a ver com, de fato, abrir a empresa para todos os clientes que nós temos no Brasil. Nós entramos na pandemia com 750 mil clientes comprando e saímos da pandemia com mais de 1 milhão, ou seja, muito cliente que se conectou com a plataforma. Pequenos varejistas, de modo geral, que não tinham acesso anteriormente ou os nossos representantes de vendas não estavam alcançando ou compravam por outro canal. Quando a gente começou a oferecer esse canal direto, os números subiram. É um componente importante da estratégia, né? Com certeza. E sim, estamos vendo, sim, em termos de mix, um bom nível de resiliência com o pequeno varejista. Isso continua, permanece, e continua com um bom desempenho. Quando a gente compara grandes varejistas com entre eles, a gente também nota uma série de iniciativas partindo deles para melhor administrar o caixa, reduzir estoques, ou seja, tem um componente, sim, em que o canal é importante, o fator estoque é importante aí. Mas, de fato, também pequenos varejistas também com bom desempenho. São diversos tijolinhos formando esse componente. O nosso sistema de terceiros também está conectado no BIS, no interior do Brasil, no Nordeste, no Norte do Brasil, no centro-oeste, há muito, muito crescimento para ser explorado no interior do Brasil. Juntamente com o fato de que o Brasil, na agricultura, também não para de crescer, ou seja, boa parte do nosso crescimento também vem dessas regiões mais internas ao país, através do BIS e também através dos nossos parceiros terceiros. Ou seja, também é, eles também estão aí como parte dessa equação. Quando eu olho para o share value, participação no valor e no volume, share of value, share of volume, eu diria, Laboy, que estão estáveis direcionalmente quando você analisa os dois anos anteriores. Né? Diretamente se movendo na mesma direção, eu diria. Não vemos, enfim, o share of value deteriorando, vamos dizer assim. O upgrade das marcas que nós tivemos no topo, né, no curto prazo, 35% de crescimento nos nossos produtos high-end, mais premium. Parece que teremos ganhos adicionais ainda aí pela frente, em termos de share of value, quando a gente comparar com o share of volume, né? Comparando valor com volume. Mas, de modo geral, estão muito, eu diria, alinhados, né, com o que aconteceu em anos anteriores. Então, eu poderia dizer que a tendência se tornou um componente menor, modern trade, um componente menor do seu mix de canais? Sim, pode dizer isso sim. Sim, a resposta é sim. Muito obrigado. A sua pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Pode prosseguir. Obrigada, boa tarde, Jean. Lucas, tenho duas perguntas. A primeira, um follow-up no mercado de cerveja no Brasil com relação ao preço. Vocês estão enxergando aí algum movimento da concorrência ou de maneira mais granular com relação a uma desaceleração de preço? O custo melhorou para a maioria dos players, né, a gente sabe. Então, vocês enxergam algum comportamento um pouco mais agressivo por causa disso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, com relação ao LAS. Vimos algum aumento de preços no LAS. Eu estou aqui querendo saber um pouco mais de detalhe, por favor, o que vocês esperam que aconteça daqui para frente no LAS. E se puderem também dar um pouco de detalhamento, aspectos que vocês não enxergam na nova abordagem com relação à Argentina. Em termos de gestão de custos, ter um pouco mais de compras locais, que tipo de impacto vocês já estão vendo. E, por fim, se isso já tem algum tipo de impacto mais material. Era isso, obrigado. Obrigado, Isabela. Bom, voltando para essa questão da indústria cervejeira, o que a gente vê, de fato, é uma indústria que está melhor estruturalmente falando. Eu já mencionei, inclusive, o consumidor, intensidade, frequência. Falei também um pouquinho dessa questão da euforia, entusiasmo de retorno às ruas, a retirada das máscaras, etc. Mas, de modo geral, as alavancas que subjazem à indústria são muito saudáveis. Quando a gente analisa o cenário competitivo, o que a gente enxerga é que, de alguma maneira, há mais racionalidade aí. A indústria, como um todo, sofreu muito nos dois anos anteriores, com a desvalorização da moeda, com o aumento das commodities, as margens sofrendo muita pressão. Então, o que a gente vê agora, de modo geral, é uma indústria, amplamente falando, que atua com mais racionalidade, de modo geral, né? É o que eu posso mencionar com relação a isso, Isabela, falando do cenário competitivo. falando sobre a LAS, Lucas, o Isabel, Lucas, com relação ao LAS, eu divido em dois pontos essa pergunta. Número um, Argentina, e número dois, Bolívia, Paraguai e Chile. Argentina de um lado e os outros do outro. Embora a Argentina seja o país, maior país, quando se combina os outros três, eles se tornam importantes com relação ao negócio LAS, vale a pena separá-los. Começando com a Argentina, a nova abordagem sobre como criar valor de maneira sustentável na Argentina, no ambiente atual, eu acho que a resposta curta é: estamos satisfeitos com os resultados até aqui. Quando a gente olha para o efeito líquido, subtraindo o hedging em termos de impacto no bottom line e geração de fluxo de caixa, temos melhorias positivas nas duas frentes, embora os custos continuem a subir. O último redeamento que nós fizemos acabou tendo um impacto líquido positivo no lucro líquido no país, que é muito melhor do que tínhamos no passado. E número dois, estamos gerando melhores fluxos de caixa na Argentina quando comparados com períodos anteriores também, em dólares. Né? A estratégia tem funcionado, achamos que a estratégia é certa, a equipe está executando a estratégia de maneira muito boa, mas não podemos esmorecer. É um mercado volátil, não podemos piscar. Né? É isso. Com relação à Bolívia, Paraguai, Uruguai, eu acho que na Bolívia a questão é recuperação. A Bolívia foi um dos dois mercados que mais sofreu com a Covid e que o país que demorou mais para sair da situação. 2023 é o ano em que a Bolívia finalmente está vindo à tona, contribuindo para o crescimento na região. Paraguai recuperou antes e manteve o impulso, manteve a trajetória de recuperação. Estamos muito satisfeitos com o desempenho no Paraguai, muito regular ao longo dos três últimos anos. Em relação ao Chile, houve uma mudança de passo, né, na nossa operação. Decidimos investir em produção local para aumentar a capacidade. Decidimos também fazer uma parceria com a Andina e com a Ebuton para distribuir produtos, dando melhor cobertura pelo país como um todo. E com a nossa carteira direcionada para boas marcas, com marcas saudáveis, em cima de ano, essa combinação levou a uma grande mudança no EBITDA e na geração de fluxo de caixa no Chile, pelo menos até aqui, este ano. Estamos muito satisfeitos com a maneira pela qual o Chile está se comportando. E ano em cima de ano, o impacto é relevante. Uma mudança de passo, de ritmo, e a contribuição do Chile para a Ambev e para a LAS em especial tem sido muito importante. Muito claro, muito obrigado. Próxima pergunta vem de Alanis, do Santander. Pode prosseguir. Olá, obrigado. Eu quero falar um pouquinho mais desse mercado direcionalizado que você mencionou, vis-à-vis com a concorrência. Nós sabemos que o mercado cervejeiro brasileiro tem lá um líder, vocês, número dois e número três, né? E há essa percepção de que um número dois está indo muito bem também. Volumes positivos no segundo tri, assim por diante. Vocês poderiam nos ajudar a entender um pouco melhor essa dinâmica? Todo esse share, essa participação que vocês estão ganhando, vem vindo do segundo colocado no ranking, ou do número três? E a segunda pergunta, bom, parabéns por todos os prêmios que vocês receberam pelas marcas. Vocês podiam falar um pouquinho mais de quais indicadores para os investidores mesmo que dariam mais conforto para além dos prêmios, né? Falar um pouquinho mais da estratégia da marca, da carteira, tudo um pouco além do prêmio, em especial em relação ao player número 2 nesse mercado. Obrigado, Alan. Olha, eu acho que com relação ao volume, se você fizer as contas aí, foram bons volumes, sim, quando comparamos com os volumes de vendas, né, com a concorrência, estou falando. Com relação à participação de mercado, o que a gente mencionou no call anterior é que estávamos analisando na participação de mercado de sell-out, ou seja, estávamos em um nível estável no primeiro tri. O que nós estamos vendo no segundo tri e em 23 é de que nós aceleramos, ganhamos mais comparado com o primeiro tri, 200 pontos base. Mas a verdade é que, durante aquele período de euforia que eu citei, tirando máscaras e tal, nós ganhamos um pouquinho mais do que isso no segundo tri do que agora. Ou seja, sequencialmente, estamos ganhando este ano. Sim. Mas, temos aí, tivemos um grande pico em abril e maio do ano passado. Né? E o que eu posso dizer é que, em junho, estamos novamente acima dos anos anteriores. Ou seja, ganhando sequencialmente. Mas, naturalmente, tem em mente que o ano passado foi forte demais. Mas estamos, de fato, acelerando. E vamos chegar no terceiro tri, partindo de uma largada muito boa em termos de market share. Com relação a marcas, estou muito entusiasmado com esse desempenho nas marcas. Então, é o primeiro tri em que eu menciono 30 e poucos no segmento mais premium. As marcas estão desempenhando muito bem. A Corona está indo super bem. A Spaten é um imenso sucesso, excelente desempenho também. A Brahma, tivemos esse efeito da Brahma duplo malte, que cresceu em home, e os consumidores voltaram a sair e escolheram o chopp da Brahma, um pouco da original também. Ou seja, de modo geral, o chopp da Brahma regional crescendo sem parar. Ou seja, a nossa carteira de marcas só nos dá realmente entusiasmo. Se você olhar para um KPI que eu mencionei em outro momento, a gente faz pesquisa com consumidores e perguntamos sobre quais as marcas eles amam, e quando a gente acrescenta todas as marcas na nossa carteira e que são amadas pelos clientes, a gente tem esse KPI. Ganhamos 4 milhões de novos consumidores nessa categoria, comparando o primeiro semestre de 23 com períodos pré-pandemia. 4 milhões de consumidores mencionando as marcas como marcas amadas por esses clientes. Coisa que não acontecia antes, há 3, 4 anos, 19 e 20. Ou seja, estou muito animado, muito entusiasmado com esse desempenho, de modo geral, com essas marcas. O nosso portfólio está muito mais saudável, muito mais forte do que antes. E estamos, de fato, muito, muito entusiasmados. O DTC está ajudando, o Zé Delivery também está contribuindo com insights, com comunicação direta ao consumidor, transações diretas, muito ajudando muito também. Então, essa percepção, essa sensação e esse número concreto de números de clientes que amam a nossas marcas é um KPI muito importante e que me deixa muito animado. Acho que é isso. Entendi, muito obrigado. Obrigado. Próxima pergunta vem de Thiago Bortolucci, do Goldman Sachs. Pode prosseguir. Olá, boa tarde a todos. Obrigado. Oi, João. Oi, Lucas. Eu queria falar um pouquinho mais da dinâmica de top line em Brasil Beer. Vocês mencionaram umas duas, três vezes que a carteira premium crescendo 30 e poucos, e é incrível, sem dúvida. Ao mesmo tempo, os volumes consolidados no Brasil caíram aí 4,5%. Bom, dentro do core e no portfólio de economia mais econômico, como é que vocês sabem que esse mix chegou a esses números? E uma segunda pergunta seria, naturalmente a gente entenda que há sazonalidade, mas se eu olhar para o seu preço médio por hectolitro no Brasil, houve uma pequena retração entre trimestres. 3%, para ser mais exato, de retração. Com o seu mix melhorando, sem dúvida. Então, como é que a gente entende essa composição de portfólio, esses preços mais fracos, consensualmente, e quando é que isso se compara com a sua estratégia de true rate para o restante do ano? Bom, eu vou responder a primeira e depois passo para o... Vou te pedir para repetir a segunda pergunta, por favor. Bom, em termos de volume, na sexta, o principal obstáculo que a gente teve... Bom, começando, de alguma forma, o core ficou em linha, mais ou menos, alinhado com a indústria, em termos de desempenho. O obstáculo foi, de fato, o valor do segmento de valor. As marcas que tínhamos lá, 35% em queda. Né? E depois, tivemos o core alinhados. Né? E aí, superamos os números na área premium, ou seja, o valor era de fato o ponto de atenção aí. É algo que nós meio que esperávamos que acontecesse. Né? A gente queria de fato fazer um upgrade para as principais marcas, as marcas core, até chegar no premium. E estamos vendo aí muita tração, principalmente no high-end, no prêmio com a estratégia. Aí você perguntou da receita líquida, eu não entendi direito, você pode fazer a pergunta? Claro, claro. Obrigado, Jean. Ficou claro. Bom, o seu mix está melhorando, não só ano a ano, mas sequencialmente, porque no primeiro tri, você também teve o core crescendo. Entendi. Bom, se isso é verdade, o seu mix ao longo do ano está melhorando, como é que isso afeta os seus preços médios? Porque se eu olhar para o seu preço médio para cerveja, fora do marketplace, está abaixo 3% trimestre a trimestre. Se o mix está melhorando, será que isso implica que você talvez vai ser um pouquinho mais agressivo, é isso? Deixa eu tentar encontrar esse número aqui, espera só um pouquinho. Que diz que meus preços estão sequencialmente para baixo. Bom, Tiago, não, a resposta curta é não, não é o que a gente está vendo. O que costuma acontecer em preços sequenciais, eles têm um pouco de sazonalidade, embora o desempenho no segmento esteja seguindo. Mas há uma sazonalidade no Nordeste, o Sul perdendo desempenho, o Nordeste e Norte ganhando representatividade conforme o inverno chega no Sul. Enfim, esse footprint, essa pegada geral varia quando a gente fala de números sequenciais. Então, eu atribuiria isso mais a esse mix de footprint, de presença, de pegada. Né? A nossa gestão de receita é muito sólida, então, o nível de desconto são muito baixos, de modo geral. Quando você compara com níveis pré-pandemia, muito abaixo e estável e muito sob controle. Eu diria o seguinte, o importante é entender a sazonalidade regional e um pouco da sazonalidade do canal também. Conforme a gente se aprofunda em regiões pelos cantos do Brasil, a gente vê um pouquinho mais de peso. Né? O custo de distribuição entra na equação, mas descontos não mesmo. Ok, entendi. Então, se eu olhar para o true rate, independentemente de ajuste de preço, tem alguma coisa que vocês implementaram de diferente nesse tri que eu devia prestar atenção em termos de preço? Olha, no passado, a gente teve essa estratégia de preços, que tínhamos um aumento de preço grande por ano, e aí a gente geria isso ao longo do tempo. Agora, a gente está muito mais ágil, muito mais granular, e os negócios estão nos ajudando nesse sentido. Estamos fazendo o que fazíamos, na verdade. olhando para o consumidor e a disposição deles em pagar, analisando a receita disponível, o nível de elasticidade, uma estratégia mais granular, que já fazemos há algum tempo, na verdade. Nada mais do que isso para acrescentar, Thiago. Ok, ficou claro, muito obrigado. Próxima pergunta, vem de Rodrigo Alcântara, do UBS. Pode prosseguir. Obrigado. Se quiserem comentar um pouco sobre os NABs, explicar um pouquinho esse declínio em volumes. Eu não consegui entender os números quando comparado com outros segmentos. Energy drinks indo bem, energéticos indo bem. Se pudessem comentar essa variação nos NABs. Com relação ao BIS, tem ali uma aceleração no crescimento de venda. Se pudesse comentar esses pontos, quanto da carteira do cliente isso representa aí nos NABs, né? E quanto que desse aumento visto aí tem a ver com o BIS? Obrigado. Bom, deixa eu falar primeiro do NAB. O NAB, bom, estamos muito animados com o NAB, né? É uma categoria que passou por muita mudança nos últimos 2 anos e está bem posicionado para ter sucesso. Né? As marcas estão desempenhando muito bem. Os segmentos em que nós lideramos estão fortes e vão expandir. Estamos também muito animados com os volumes de NAB. Ah, são duas coisas que eu posso mencionar neste tri para o curto prazo. Foi um tri muito forte. No ano passado crescemos muito. Mas se eu pudesse destacar uma coisa, um ponto, e é uma decisão, a gente está testando o setor, é que a média por hectolitro de naves foram médias muito altas, neste tri. E talvez haja aí oportunidades, né, ocasionais aqui e ali para ser um pouco mais competitivo em diferentes canais. Medidas táticas aí para abordar o mercado e acho que aí tem sim oportunidade. Bom, a Pepsi Black é um sucesso, sem dúvida, no Brasil. O Gatorade indo muito bem também. Temos aí, temos o Red Bull, o Fusion, na área de energéticos, também indo muito bem. Estou muito entusiasmado, como eu falei, com esse negócio. Estou muito animado, otimista com relação ao desempenho de marca e com o top line, inclusive, mesmo comparado com outros players. Você pode repetir a sua segunda pergunta, por favor, Rodrigo? Claro. Com relação ao share de carteira do seu cliente. Trimestre a trimestre, ano a ano. Quanto na carteira do cliente você tem aí como contribuição aí desse segmento? Como é que isso pode aumentar? E a gente não enxerga isso. Bom, a carteira do cliente é um oceano de oportunidades, né? Muita oportunidade para a gente explorar. Esse consumidor está comprando, a gente está oferecendo um melhor sortimento, um melhor serviço. Ainda há grandes oportunidades aí. Se você olá para o meu GMV, não a receita líquida, mas para o GMV, você começa a ter ali operações 3P, a gente começou a vender através de atacadistas, então a gente não tem exatamente aí uma receita líquida, a gente tem um GMV, uma margem aí no meio, né? Se você olhar para o meu GMV, Nós estamos crescendo 64% quando comparada com o segundo tri passado. Ou seja, um desempenho bom, crescente. Estamos chegando a 700 mil clientes que compraram um produto do nosso marketplace. É um número importante que está crescendo. Então, eu vejo força aí, vejo clientes, de fato, nos pedindo mais limite de crédito para eles comprarem mais, terem mais opções para comprar mais frequentemente. Ou seja, o BIS, a estratégia de BIS está muito sólida. Já, se eu puder acrescentar uma oportunidade específica no marketplace que vale a pena destacar, Rodrigo. Como a gente já mencionou, nós, de fato, espalhamos o BIS pelo país todo, pelo nosso sistema de distribuição direta, atacadistas, e isso começa a fazer um impacto grande, até um impacto grande no negócio como um todo, estamos muito animados com isso. Mas quando você analisa no detalhe e olha para o número de SKUs por parceiro com quais trabalhamos, é um número ainda relativamente baixo. Então, de modo geral, temos centenas de SKUs no mercado, no marketplace. Mas quando você abre esse número por parceiro na indústria, o número de SKU é relativamente baixo. Então, conforme a gente estreita a parceria com essas empresas, consegue oferecer mais SKUs deles para os consumidores, isso também vai nos ajudar a aumentar o marketplace e oferecer um serviço ainda melhor para os clientes. Obrigado pelo esclarecimento, Lucas e Jean, obrigado. Senhoras e senhores, concluímos assim a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de convidar o senhor Jean Gerissati para os seus comentários finais. Por favor, senhor Gerissati, o senhor pode prosseguir. Muito obrigado a todos que participaram do nosso call, pelo seu tempo, pela atenção, pelo entusiasmo. Os resultados do segundo tri se resumem em consistência, regularidade. Eu mencionei no início do ano que a gente queria que o Brasil mantivesse aquela trajetória, e quando a gente olha para o bottom line, está acelerando. Eu falei sobre operações internacionais que vão se recuperar, estamos vendo isso acontecer, operações internacionais se recuperando, e para o restante do ano, a estratégia comercial no Brasil está muito sólida. O custo vai melhorar, o SG&A, tem uma série de projetos para atacar o SG&A, custos gerais administrativos que estão em andamento. Estou muito entusiasmado com essa possibilidade de ter uma organização ainda mais enxuta no segundo semestre. É um plano bastante interessante que fizemos anteriormente para reorganizar a empresa enquanto plataforma. Esses planos estão começando a trazer resultado. Uma empresa mais colaborativa, mais enxuta, custas, cash costs, despesas, tudo isso deve melhorar. O CAC continua seguindo uma trajetória de recuperação também. Nos trimestres anteriores, os trimestres ruins ficaram para trás, são passado. Na Argentina é um ambiente que é um pouco volátil ainda, mas, de modo geral, o LAS se mostra resiliente e, por fim, continuamos trabalhando para entregar crescimento e rentabilidade no segundo semestre e ainda o EBITDA orgânico crescendo ainda em 2023, comparado com 22. Ficou a 17,1%. Muito obrigado mais uma vez e nos encontramos de novo em outubro. Bom dia a todos. Isso conclui a conferência da Ambev por hoje. Muito obrigado pela participação. Podem agora desconectar as suas linhas. Boa tarde.